As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O alerta chegou aos bombeiros de Tomar por volta das 4 da manhã. Uma moradia unifamiliar, situada na rua Coronel Luís Aparício, na zona da Várzea Grande, foi palco para um incêndio que acabou mesmo por danificar uma divisão e respectivo recheio, sendo que os proprietários do imóvel conseguiram extinguir as chamas antes mesmo da chegada dos operacionais. Depois, seguiu-se o trabalho de rescaldo e de ventilação daquele espaço. Estão por apurar as razões pelas quais deflagrou este incêndio. Um homem de 27 anos ficou em prisão preventiva após ter sido presente a um juiz de instrução criminal e após várias horas de interrogatório, sendo acusado de diversos crimes de furto qualificado cometidos em residências, estabelecimentos comerciais e viaturas, com recurso ao método de arrombamento, assim como pela prática de roubos na via pública, mediante ameaça, com recurso a arma branca. O indivíduo foi detido no entroncamento, nesta quinta-feira, pela Polícia de Segurança Pública, através de mandado de detenção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Hertz estreou nesta sexta-feira o Conselho em Revista, espaço informativo onde a atualidade de Tomar estará em destaque quinzenalmente das 18 às 19h30. Registo para a presença de dois comentadores, no caso António Alexandre e António Paiva, nomes que dispensam apresentações. E para a primeira edição, registo para a análise de alguns dos temas que têm marcado o dia-a-dia no Conselho Nabantino, sendo que um desses dossiês foi precisamente a requalificação da praceta Raul Lopes, que já está rodeada em dúvidas e polémica, nomeadamente no que à circulação rodoviária diz respeito. António Alexandre recuou aos tempos em que foi candidato à Câmara de Tomar para referir que sempre batalhou por qualificar aquele mesmo espaço.
Eu sempre me bati por isso, e até porque quando eu fui um candidato tinha na ideia de fazer isso, porque acho aquela praceta, até porque vivo ali perto. Mas eu vivi nesta cidade, vivo na cidade desde pequenino. Eu vim para o ciclo preparatório, já lá vai tantos anos. O meu pai não vivia cá, eu vivia num quarto em Tomar, e portanto eu sou já habitante de Tomar desde muito novo. E o Raul Lopes, a presença de Raul Lopes, está semelhante àquilo que há quase há 60 anos eu vi, ou há 50 e tal anos eu vi. O mundo mudou, Tomar mudou, e a presença de Raul Lopes não mudou. Eu acho que devia de mudar. E sempre o defendi, e mesmo nos mandatos do engenheiro António Paiva, depois de eu sair da Câmara, eu sempre defendi isso, e há pouco falávamos antes de começar, falava com o Sr. António, Presidente da Junta, muitas vezes eu conversava com ele, e falava na possibilidade de mexer na praça. Eu acho que é importante mexer na praça, que é um arranjo urbanístico interessante de fazer. É muito limitado, tem ali várias limitações, está dentro no miolo da cidade. Hoje, como o colégio já pertence, pode-se ali mexer, mas há ali uma limitação que é o trânsito. Eu não sei, eu costumo gostar de fazer coisas e dizer como é que as coisas fazem, mas quando elas entram numa parte muito técnica, não sou capaz de me pronunciar. Há ali um problema de trânsito que só os especialistas em trânsito é que devem se pronunciar. E isso condiciona o resto.
Por sua vez, António Paiva centrou a sua intervenção na regeneração urbana, considerando que a Câmara de Tomar está a reboque do Portugal 2020.
O que é que me parece que quando discutimos, ou quando uma Câmara deve discutir a Praceta Raul Lopes ou a Várzea Grande, não pode fazê-lo porque acha que deve dar dignidade à praça. Há por trás um projeto. Como acabei de dar o exemplo dos serviços municipalizados no passado, não foi só resolver o problema da água chegar ao sétimo andar na Alameda 1 de Março. Não, foi perceber o projeto na globalidade e o que é que era preciso fazer em matéria de abastecimento de água para servir todo o concelho 24 horas por dia e depois sim começar projetinho a projetinho a resolver a questão. Aqui o que está em causa no país inteiro é que o Portugal 2020 veio reforçar a questão da regeneração urbana. Infelizmente a nossa Câmara atrasou-se no que diz respeito a fazer um projeto, ou seja, vai a reboque daquilo que foi o Portugal 2020. E eu temo que possa estar a fazer projetinhos desgarrados, ou seja, que não possa, que, porque não foi sua iniciativa, não esteja a olhar para o projeto da regeneração urbana. E eu vou dar o exemplo. Nós, quando aqui há 20 anos, e lembro-me, Alexandre, nós candidatamos-nos os dois, e precisamente 20 anos, em 1997, estamos em 2017. E lembra-se de quando analisamos aquilo que eram loteamentos desgarrados que havia para o concelho, na cidade, e entendemos que havíamos de fazer um projeto de requalificação. E foi quando se requalificou Marmelais, quando se fez a envolvente à Igreja de Santa Maria, quando se fizeram várias, digamos, vários espaços que foram requalificados no âmbito de um projeto global. Eu quero acreditar que a Praceta Raul Lopes ou a Várzea Grande faz parte de um projeto global. Mas ao fazer parte do projeto global, tem de ter por base projetos e estudos que já estejam feitos e bem analisados. E eu quero me referir concretamente à questão da mobilidade urbana e ao projeto de mobilidade urbana que está na Câmara Municipal, que foi executado no âmbito do Polis. Ou seja, o Polis fez dois grandes projetos de base que são interessantíssimos. Um deles é o da mobilidade urbana, o outro é o do estudo do Rio de Navão. Ou seja, desassorear o rio é importante fazê-lo de X em X tempo.
A empreitada de construção do Centro Escolar da Linha Ceira será adjudicada à empresa Tecnorem, no investimento a rondar 1,5 milhão de euros, acrescido de IVA. A proposta será apresentada nesta segunda-feira, por ocasião da reunião da Câmara de Tomar, sendo que face à maioria do Partido Socialista entre o Executivo, tudo aponta então para a aprovação do documento. Recorde-se que esta construção foi contemplada com 850 mil euros no âmbito da intervenção territorial integrada. O edifício ficará erguido ao lado do recém-inaugurado pavilhão multiuso da Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira, num processo que envolveu a cedência desse mesmo terreno por parte daquele emblema nabantino, ao passo que a autarquia apoiou a construção do referido pavilhão. O alerta foi deixado pelo Partido Social Democrata pela voz do vereador José Delgado em torno da recente análise da requalificação da Várzea Grande. A Câmara de Tomar deve considerar como de primordial importância a escolha do tipo de revestimento na zona central daquela área, um pavimento que crie condições de estabilidade, de conforto e de durabilidade e que, em termos de manutenção, não represente custos elevados para o município. Alerta reforçado, tendo por base os eventos que poderão ser depois projetados para a várzea e que podem degradar esses mesmos pavimentos. Na posição em causa, enviada para a redação da ERTS, José Delgado recorda ainda que o projeto apresentado à Direção-Geral de Património Cultural foi alvo de parecer desfavorável.
É muito importante que se pense no tipo de revestimento. Ele é aqui apontado duas ou três situações. Há situações que são muito interessantes no início, como cybers e coisas compactadas, depois não funcionam, tem uma manutenção muito elevada, custos, e depois com as chuvadas, que hoje são descontroladas, nós temos um arrastamento desses pavimentos e vamos ter um problema de manutenção muito grave. Portanto, era importante que também esses revestimentos sejam estudados e tenham, em termos de manutenção, pouca manutenção, e tenham durabilidade e, em simultâneo, deem conforto a quem nele circula, que vão ser peões, não é? Porque depois vamos ter eventos, e vamos ter eventos, e aí é a parte mais complicada, num espaço que se quer digno e de excelência, que é uma das entradas internas da cidade, mas é uma entrada via rodoviária e estação dos comboios, e também tem que se pensar que eventos é que se vão ali colocar, porque senão daí a pouco tempo temos os pavimentos todos degradados, porque um crava uma estaca, outro crava aquilo. Portanto, até isso tem que haver um regulamento, é isso que eu proponho, que também comece a ser pensado um regulamento de utilização deste espaço, para que não haja surpresas. As pessoas já sabem ao que vêm, há um regulamento objetivo e claro sobre a forma de utilização deste espaço. Acho que é estruturante e, de uma vez por todas, o dinheiro cada vez está mais caro, mais difícil é de adquirir. Aquilo que é feito deve ser feito para durar e para servir.
Os números são do Instituto Nacional de Estatística e dizem respeito ao poder de compra dos concelhos de Portugal, valores relativos ao ano de 2015. Sem surpresa, os municípios de Lisboa, Porto e Oeiras dominam ao nível da percentagem, sendo que este indicador refere que 33 dos 308 concelhos estão acima da média nacional, cifrada em 100. No que do Distrito de Santarém diz respeito, o concelho de Santarém, precisamente, apresenta 103,95 no indicador per capita do poder de compra, seguindo-se o apontamento com 103,06. Importa referir que estes dois municípios estão à escala nacional em 25º e 26º lugares, afirmando-se como os únicos do nosso mapa que ultrapassam a média. No pódio, 36º nacional, está Torres Novas com 98,77, seguindo-se Benavente com 95,54, Constância com 93,21, Abrantes com 91,54, Almeirim com 87,44, Tomar com 87,40 e Alcanena com 86,70, todos estes no Top 100.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurada nesta sexta-feira a exposição histórico-militar no âmbito das jornadas de esgrima histórica, sendo que o conjunto de armas e indumentárias está patente no Complexo Cultural da Levada, precisamente na respectiva sala multiusos. Desde o guerreiro lusitano até ao inevitável templário, será possível viajar no tempo e ver de perto os adereços que marcaram diversas épocas. A Hertz marcou presença na inauguração e falou com Filipe Pires, da Associação Tomar Honoris, de Tomar, que explicou as bases para esta exposição.
A exposição histórico-militar aqui no Complexo da Levada tem um pouco de tudo. É uma exposição bastante humilde, não é uma coisa muito elaborada. Foi criada a partir do espólio pessoal do mestre Fernando Brecha e empréstimos de material de membros das associações que fazem recriação histórica, armas e armaduras completamente fiéis às épocas, e também do Museu Militar de Lisboa. O que podemos encontrar é um percurso na história, digamos, de Portugal e em concreto de Tomar, desde o lusitano, o cavaleiro lusitano, até o romano, passando pelo templário, como é óbvio, e a montagem também do acampamento templário que está aqui atrás de mim, um cavaleiro do século XIV, um século XV e um soldado do Henrique XIV, as invasões napoleónicas. Depois temos diversas armas, desde a massa de armas, aos escudos, às lanças, às espadas de mão e meia. Temos este percurso todo histórico, ali nas duas vitrinas, até inclusive uma arma de fogo das invasões francesas, uma peça bastante importante, bastante valiosa do museu, que aqui poderemos dar a conhecer à população toda de Tomar e quem nos visita.
Foi possível reunir-se toda esta coleção? Lá está. Está aqui muito trabalho e muita história.
É verdade. Eu costumo dizer, isto começou em abril, mais ou menos, e tentar recolher estas coisas todas não é fácil, porque envolve muita logística, envolve seguros, envolve transportes, como deve ser, né? Embalados, embalagem, tem que ser. E foi sobretudo que acabou a boa vontade das pessoas e a boa vontade de quem nos emprestou, e isso dou já o meu bastante obrigado a essas pessoas todas que participaram nesta exposição e na montagem dela, sobretudo também.
Avaliando aqui um pouco a componente histórica, olhando aqui para os expositores, neste caso, vemos aqui documentárias muito diferentes.
Sim, é verdade, é verdade. Temos desde uma armadura normal, que é o do caso do lusitano, que agora estávamos a comentar, que eram descritos como guerreiros completamente destruídos e que não tinham medo de nada, não tinham armaduras, não tinham nada, era para dentro. Depois temos a armadura romana, que era uma armadura bastante pensada para a templária, com as lorigas, com as malhas, com tudo, até depois à parte da chapa toda, como nós costumamos dizer, a parte também do século XIV e XV, que é umas coisas já mais bem compostas, com placas de metal, com bastante mobilidade, e depois passando para a parte das invasões francesas, já com as armas de fogo e com uma indumentária completamente diferente. A exposição acho que tem uma grande variedade e acho que está bastante bem conseguido.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva de Tomar vai realizar neste domingo a mostra gastronómica do Grão de Bico pelas 13 horas no Salão Paroquial de Carrazede. Poderão ser degustados mais de 20 pratos diferentes, confeccionados por restaurantes tomarenses e cozinheiras amigas do rancho. A Hertz esteve à conversa com Nuno Fonseca, dos Camponeses da Peralva, que abordou então este evento.
A mostra do Grão de Bico vai ter algumas novidades, uma vez que são mais os restaurantes que vão participar, alguns que este ano, por razões que não cabe agora elencar, não estão connosco, mas há outros que se associaram e também de outras, já de outras latitudes, até de outros concelhos. Vamos ter já confirmados termos de ser restaurantes, quer do Conselho de Tomar, quer dos concelhos de limítrofes, quer de Torres Novas, quer de da Bracinha também, e vamos ter depois outros pratos confeccionados por pessoas individuais e anónimas que se querem associar ao evento e vão mostrar também como se faziam diferentes pratos de grão, que era ao fim e ao cabo o elemento, um dos elementos principais de uma economia e também de uma alimentação tradicional que se fazia na prova e nas aldeias limítrofes. E vamos ter, julgo eu, comida suficiente para os convívios que costumam associar a nós, e que este ano esperamos que vir bater o número do ano passado. Nós, quando fizemos esta atividade, e diga-se, a atividade não foi pensada por mim, foi pensada por pessoas dentro do grupo, dentro do seio do grupo, foi com o intuito de arranjarmos outras verbas. E ao fim e ao cabo, ligar aquilo que era e que é a razão de existir do grupo, a etnografia, o folclore, e preservar os costumes e tradições do lugar, ao fim e ao cabo do lugar da prova. E então pensámos associar a esta atividade, uma vez que é difícil trazer as pessoas, e percebemos isso há algum tempo, trazer as pessoas só para comerem uma coisa qualquer, neste caso é o grão, e então pensámos associar também a esta atividade uma atividade lúdica, e uma atividade que o grupo se dedica é à preservação dos instrumentos tradicionais.
Em paralelo, realiza-se no adro da Igreja o Mercado de São Martinho, com artesanato, cestaria, mel, passas, nozes, hortícolas e muito mais. Pelas 15 horas, há também a recriação de uma taberna de 1900 e o 5º encontro de tocadores de instrumentos tradicionais, que irá animar a tarde.
Será mais uma edição em que vamos contar também com grupos participantes, quer do Conselho de Tomar, quer dos Conselhos até de Constância, e até mais longe, com apresentações de tocadores de instrumentos tradicionais. Ou seja, no fim do almoço, em que as pessoas podem comer e provar de todos esses pratos de grão, porque ao fim e ao cabo nesta iniciativa funciona muito como os moldes da mostra das sopas em tomada, do professor Manuel Guimarães começou, e nós pensámos a mostra do grão dessa iniciativa. As pessoas entram, adquirem o prato e têm acesso a todos os pratos de grão. E no fim podem apreciar tocatas de diversos grupos, diversos ranchos folclóricos, quer de Tomar, quer do Conselho de Tomar. Vamos ter carreiros e também Minjoelho, vai estar também a Peralva, vai estar a Jogão Malpique, e vão estar tocadores a título individual. Vamos ter, se calhar, dos instrumentos mais antigos da Península Ibérica, que são as gaitas de polos, vamos tê-las a tocar também, e vamos poder observar outro tipo de instrumentos, não tão antigos quanto a gaita de polos, mas vamos vê-los a desfilar por cima do palco, e vamos ocupar um espaço que ao fim e ao cabo também é de entretenimento. As pessoas aliam a parte da gastronomia e comer, degustar diferentes formas de confeccionar o grão, em que o elemento principal desses pratos será sempre o grão, e depois apreciar o tocador de instrumentos adicionais. Também queremos, se assim tivermos tempo para isso, fazer a recriação da taberna de 1900, que ao fim e ao cabo tem sido um espetáculo que a Peralva e o grupo da Peralva têm dinamizado e têm desenvolvido nos últimos tempos. E as pessoas gostam, ao fim e ao cabo, neste caso os elementos mais velhos, que temos elementos já com uma idade bonita no grupo, e eles gostam para se fazer esta atividade, uma vez que eles também se reveem naquilo que os pais deles fizeram nas tabernas, quer da Maria Antunes, quer de Sarralha na Praula, onde havia coisas muito engraçadas e em que se fazia, ao fim e ao cabo, o lavar da roupa suja durante a semana, que os homens estavam quase sempre fora, e quando vinham ao fim de semana eram nas tabernas que eles se encontravam, e nós vamos tentar também fazer essa recriação das tabernas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.